no ar No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Muito boa noite! Quinta-feira, 18 horas, feriado de Corpus Christi. Está no ar o programa No Mundo da Bola, com a minha apresentação, os comentários de Brenda Balbi, trabalhos técnicos Joca Sanz, produção executiva Luiz Ferreira. E a gente começa esse programa falando da preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. E o primeiro destaque é a confirmação da ausência de Neymar do amistoso contra o Egito, marcado para o próximo sábado, às 7 da noite, horário de Brasília, em Cleveland, nos Estados Unidos. De acordo com um comunicado da CBF à imprensa, o camisa 10 da seleção brasileira ainda trata uma lesão na panturrilha esquerda e vai ficar em Nova Jersey, em tratamento com a fisioterapia. A expectativa de recuperação de Neymar por parte da comissão técnica é de 2 a 3 semanas. Portanto, ele só estará apto para entrar em campo entre os dias 11 e 18 de junho. Além disso, um lance envolvendo Casemiro e Endrick chamou a atenção no treinamento em Nova Jersey. Durante a atividade comandada por Carlo Ancelotti, o volante deu um carrinho por trás no atacante. Na sequência da jogada, Casemiro pediu desculpas ao companheiro de seleção brasileira. O episódio repercutiu bastante nas redes sociais. Entretanto, alguns torcedores criticaram a força da entrada. Outros lembraram uma declaração recente de Casemiro sobre Endrick. Na ocasião, o volante afirmou que o jovem atacante ainda não era um dos principais nomes do grupo e defendeu cautela nas expectativas em torno do jogador. A quinta-feira também foi marcada pelas entrevistas coletivas de Wesley e Fabinho. O lateral da Roma revelou conversas com Carlo Ancelotti sobre seu posicionamento em campo.
Não, ele conversou comigo, não diretamente, mas na frente de todos os atletas. Ele mostrou um vídeo que teve um lance que eu cometi um erro, aí ele pergunta pro Danilo o que eu tinha que fazer, mas eu já sabia desse erro, então comentou na frente de todo mundo, mas uma conversa muito saudável, uma coisa que é para agregar no meu futebol. E ele sabe do meu potencial atacando, ofensivo, só que eu boto na minha cabeça que quando eu tô bem ofensivamente, eu vou estar bem defensivamente e vice-versa. Então ele me ajuda nos detalhes de não dar bote, de cercar, momento certo de subir, momento certo de ficar. Então essas coisas ele tá conversando bastante comigo e eu espero que eu possa ajudar muito na defesa e no ataque.
Wesley se destacou na Roma jogando como ala esquerda e um pouco mais avançado. O jogador fala sobre sua readaptação à lateral direita na seleção brasileira.
Cara, eu acho que é um aprendizado. Eu conversei com o Danilo sobre isso, falei, cara, é um pouco estranho, porque o que tu fazia? Porque tu jogava ali e quando tu ia pra direita tu não sentia diferença? Porque eu sinto. Porque eu joguei 20 e poucos jogos só pela esquerda e o resto, 13 ou 12 pela direita, então tem uma diferença. Eu falei pra ele, eu falei, cara, eu sinto um pouco de diferença. Até comentei com o Juan, com o pessoal, falei, pô, preciso treinar mais um pouco aqui de ajuste de corpo, porque eu preciso disso, porque eu só tô pela esquerda. Só que eu acho que é uma coisa que agregou no meu futebol, que eu posso fazer as duas coisas. Só que pela esquerda eu sou muito mais ofensivo do que defensivo, porque tem ajuste de corpo, tem tudo isso. Então, acho que, como na Roma a estratégia é muito ofensiva, acho que o meu poder ofensivo pela esquerda é muito bom e pela direita também. Só que tô feliz que tá dando tudo certo, né? Então, que continue assim, se eu for jogar pela esquerda ou pela direita, o importante é estar no meio das quatro linhas.
Depois de Wesley, quem conversou com a imprensa foi o volante Fabinho, e ele comemorou o retorno à seleção brasileira.
Eu sabia que a minha mudança de clube poderia, no primeiro momento, me afastar um pouco da seleção, o que foi o que aconteceu. Mas eu sempre tive esperança de voltar aqui, de receber uma oportunidade. E a partir daí eu sabia que era comigo demonstrar minha capacidade, demonstrar que eu mereço estar aqui, que eu posso ajudar a seleção brasileira. E foi um período aí meio longo, quase 3 anos sem ser convocado, mas é muito bom estar de volta. Foi bom receber a primeira oportunidade lá em novembro e mostrar meu trabalho, como eu falei, e estar aqui hoje na Copa do Mundo é muito especial.
A entrada dura de Casemiro em Endrick também foi assunto na coletiva. Fabinho minimizou o ocorrido e defendeu a intensidade dos treinos da seleção brasileira.
Eu acho que a alta intensidade no treino é algo esperado, mas é normal também pela qualidade que tem, pela entrega dos jogadores e como é a seleção brasileira, todo mundo quer mostrar algo mais. Então, até um bobinho, às vezes, que é um treino às vezes mais descontraído, acaba sendo um treino forte, pegada ali, todo mundo querendo ir muito bem. E faltas tem em todo treino. A gente, quando dá para evitar uma chegada mais forte, um pisão assim, a gente tenta evitar, mas tem vezes que você não consegue. Você vai, quer ganhar, quer ganhar bola, quer estar forte na disputa ali contra um companheiro e acaba fazendo uma falta mais forte. Não é a primeira vez que acontece, nem vai ser a última, mas eu acho que a importância é ninguém ser desleal, lembrar que a gente está na mesma seleção, todo mundo junto, que queremos ganhar junto. Então esse é o principal pensamento.
Carlo Ancelotti testou algumas formações no segundo treino realizado nos Estados Unidos. Na defesa, Marquinhos e Gabriel Magalhães entraram na zaga e Douglas Santos ganhou a vaga de Alexandro. Lucas Paquetá pode ganhar uma vaga no meio-campo e Igor Thiago deve entrar no comando de ataque. Brenda Balbi, notícias da seleção brasileira, Neymar não ir para esse amistoso, acho que não é nenhuma novidade. Agora, essa entrada dura aí que o pessoal está falando do Casemiro, do Endrick, é falta de assunto hoje, Brenda? Boa noite.
Fala aí, Reb, boa noite para você, para quem está acompanhando a gente. Cara, eu acho que agora tudo que acontecer na seleção vai ser assunto, Rodrigo. Eu acho que estando tão perto, né, da Copa do Mundo, é claro que a galera vai tentar buscar alguma coisa que renda, né, que faça ali os conteúdos serem bastante clicados, e eu acho que essa foi uma deixa para isso. Agora, também entendo que é claro que numa seleção todo mundo quer jogar, todo mundo quer se mostrar, né, para estar ali pronto para ser um dos titulares da seleção, mas ainda assim é de fato entender que todos ali defendem a mesma camisa, né? Então não adianta entradas mais fortes num treinamento para você tirar o teu companheiro de jogo, né, de uma partida importante que ele poderia ajudar o grupo, e aí de repente entra meio baqueado porque tomou uma entrada firme no treino. Tem que dosar também.
Treino é treino, jogo é jogo. Luiz Ferreira, boa noite para você. Essas possíveis mudanças, a entrada dos Marquinhos e Gabriel Magalhães na defesa não é novidade. Douglas Santos também ganhar a vaga do Alex Santos, também não acho uma grande novidade. Agora o Lucas Paquetá ganhar uma vaga e o Igor Thiago também entrar no comando de ataque, aí sim já me parece uma mudança mais significativa na seleção.
Boa noite para você, RR, Brendinha, nosso Joca San aqui na mesa, você ouvinte da Rádio Nacional. Olha, eu acho que para mim a grande surpresa é a entrada do Igor Thiago no comando de ataque. Não a surpresa, a surpresa positiva. A galera esquece que o Carlo Ancelotti é um treinador que sabe muito bem dosar o vestiário e ouve os jogadores. Os próprios jogadores podem ter chegado para o Ancelotti e falado: olha, Ancelotti, a gente se sente melhor jogando desse jeito, vamos colocar o Paquetá para a gente ter mais jogo por dentro, para alguém cadenciar mais o jogo. Então essas mudanças para mim, e que bom que temos oportunidade de mexer no esquema tático, de tentar fazer uma coisa diferente, jogadores com boas características. Isso significa que a gente tem um bom grupo para chegar longe na Copa do Mundo. E um pequeno detalhe, a galera tá achando que seleção brasileira, aquilo. Espanha empatou com o Iraque, 1-1, jogando em casa. E a França, até onde eu vi, tava perdendo de virada para a Costa do Marfim, 2-1, jogando em casa. A gente tá com... acabou de acabar. Costa do Marfim 2, França 1. Meu amigo RR, imagina se é o Brasil empatando com o Iraque ou levando a virada da Costa do Marfim em casa.
É verdade. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Quem sai para a entrada do Lucas Paquetá e para a entrada do Igor Thiago no ataque? Quem vocês sacariam do time para colocar esses dois?
Quer começar, Brenda?
Pode ir você.
Eu acho, o que o Ancelotti deve fazer, ele vai tirar o Matheus Cunha e vai tirar o Luiz Henrique. Eu entraria com apenas um deles. Eu gosto do Matheus Cunha, sou defensor do Matheus Cunha aqui. Eu acho que ele foi sacrificado pelo esquema contra o Panamá. Não joga ali pelo lado do campo, não é característica dele. E acho que o Matheus Cunha pode fazer bem essa função de um 10, jogando ali por dentro. Mas aquela coisa que a gente falou, RR, existem opções. O Luiz Henrique, eu já prefiro ele jogando, entrando no decorrer da partida. Eu acho que ele rende mais assim.
É verdade, tem desequilibrado mais, né Brenda?
Cara, o Luiz Henrique é um baita jogador, né? E eu acho que a grande questão é que ele não sente nada o peso da camisa, né? Um jogador que não tem esse piano nas costas, muito pelo contrário, sempre que entra, entra muito bem. Agora, merecidamente também ganhou ali a vaga de titular, né? É claro que o Igor Thiago também foi super bem no último confronto, né? No último amistoso. O Paquetá também foi bem demais. Agora, a saída, eu acho que depende de muita coisa, né, RR? Depende do estilo de jogo que o Ancelotti vai querer, que o Brasil pratique ali, né, principalmente nesse último amistoso, né, para testar novas formações ou, sei lá, formações que ele não tenha testado tanto assim. Então, acho que vai depender muito do que ele vai querer de jogo, né? Se ele vai querer um time mais que cadencia mais, que controla mais o passe, e aí por isso a entrada ali do Lucas Paquetá no meio de campo, ou então, enfim, quer explorar um pouco mais os contra-ataques, as beiradas de campo. Eu acho que depende de muita coisa, e ainda bem que eu não sou Ancelotti.
Vamos aguardar no sábado. E chegou a hora do
Momento Estádio.
O Brasil estreou com vitória sobre a Holanda na Liga das Nações do vôlei feminino, ontem à noite no ginásio Nilson Nelson, em Brasília. A seleção feminina derrotou as holandesas por 3 sets a 1, com parciais de 25-17, 25-15, 25-27 e 25-23. Após a partida, o técnico José Roberto Guimarães elogiou a atuação da sua equipe, mas chamou a atenção para os erros cometidos no terceiro set.
Foi importante uma vitória de 3-1 em casa. Gostei muito dos dois primeiros sets, principalmente da agressividade no saque, a relação bloqueio e defesa, os contra-ataques. Ainda cometemos alguns erros ali. A defesa poderia ser um pouquinho melhor, mas foi a contento, né? Nada que a gente dissesse, poxa, a defesa, não é isso. As coisas saíram, né? Caiu um pouquinho a concentração, o foco no terceiro set, a energia, por isso eu acho que, não tirando o mérito da Holanda, muito pelo contrário, a Holanda mereceu porque jogou mais, pressionou, melhorou durante o set e a gente voltou depois da metade do quarto a jogar um pouco melhor, a errar menos, né? E a energia mais bem colocada e a gente conseguiu uma grande vitória como início e de estreia, né, numa competição que a gente tem uma vontade muito grande de chegar na final novamente.
A ponteira Júlia Bergan foi a maior pontuadora da partida. Foram 24 pontos no total, sendo 21 de ataque, 2 de bloqueio e 1 de saque. E ela comemora a vitória do Brasil na estreia da Liga das Nações.
Estou muito feliz com o time, todo mundo atacando forte, todo mundo defendendo, se ajudando. E é bom começar com o pé direito, bom começar com essa vitória na VNL. Agora eu sou uma das mais velhas, então acho importante ajudar, puxar um pouco o time, puxar essa certa responsabilidade. Funcionou, estava atacando forte, às vezes estava estourando, às vezes precisa de um pouquinho de sorte, mas muito feliz com o desempenho da equipe do Brasil.
Uma das mais experientes da seleção feminina, a oposta Rosa Maria, destacou as dificuldades do Brasil diante da Holanda, mas mostrou otimismo para a sequência da Liga.
Coisas envolvidas dentro de uma estreia, um nervosismo, né? A primeira vez com o time, assim, dentro de quadra, contra uma grande equipe da Holanda que colocou a gente em dificuldade o tempo inteiro, com um bloqueio muito forte, um ataque muito rápido. Então, fico feliz que todas nós quase tivemos a oportunidade de entrar ali e ajudar e a gente se recuperar depois de uma derrota difícil no terceiro set, que foi super disputado. E no quarto set também a gente começou com alguma dificuldade e depois conseguiu encontrar o caminho da vitória. Isso é muito importante pra gente como equipe, se fortalecer e entender. E mais uma vez, a equipe toda participando, né? A gente sabe, é uma característica da nossa equipe, que todo mundo tá ali entrando, ajudando e tal. Então fico feliz que a gente saiu com uma vitória muito importante. Um passo de cada vez. Agora é pensar no nosso adversário de amanhã.
A seleção feminina de vôlei do Brasil volta à quadra do ginásio Nilson Nelson hoje à noite. A equipe comandada por José Roberto Guimarães encara a República Dominicana às 8 da noite. E o mundo do futebol teve uma notícia triste. João Leiva Campos Filho, o Leivinha, faleceu nesta quinta. Ídolo do Palmeiras e do Atlético de Madrid, da Espanha, o ex-jogador tinha 76 anos e enfrentava consequências do Alzheimer. O Palmeiras e outras personalidades do meio do futebol lamentaram a morte nas redes sociais. Leivinha começou a carreira no Linense em 1965. No ano seguinte, se transferiu para a Portuguesa de Desportos, onde formou uma equipe que incomodou bastante os grandes de São Paulo, jogando ao lado de nomes como Marinho Pérez e Zé Maria. Em 1971, se transferiu para o Palmeiras, onde fez parte da segunda academia de futebol da história do clube. Foi bicampeão paulista 72-74 e bicampeão brasileiro 72-73. Em 1975, se transferiu para o Atlético de Madrid, ao lado de Luiz Pereira, após ajudar o Palmeiras a conquistar o título do torneio Ramón de Carranza. Nos Colchoneros, conquistou o Campeonato Espanhol em 76-77 e a Copa do Rei em 75-76. Em entrevista concedida ao programa No Mundo da Bola, do dia 3 de maio de 2014, às vésperas da final da Liga dos Campeões da UEFA entre Real Madrid e Atlético de Madrid, Leivinha falou sobre a expectativa para a decisão e também sobre seus anos na Espanha.
Olha, na verdade o Atlético vive um momento espetacular, né? Sensacional. Agora, vai enfrentar um Real Madrid, e é evidente que desde aquela minha época, 30 anos atrás, quando eu cheguei no Atlético de Madrid, tanto eu como Luiz Pereira, a gente sabia que primeiro era o Real Madrid, depois era o Barcelona, a gente naquela época era a terceira equipe. E assim nós conseguimos um campeonato. Eu fiquei 4 anos, o Luiz ficou 5 anos, né, no Luiz Pereira, no Atlético, e nós conseguimos um campeonato. E isso era uma coisa muito difícil, porque além que o Real Madrid era o time que sempre tinha os melhores jogadores, que financeiramente era um time muito mais capaz do que o Barcelona. O Barcelona tinha a Cruyff e tudo isso, mas nós conseguimos porque tínhamos uma equipe que era eu e o Luiz Pereira de brasileiro, tinha mais 3, 4 argentinos, mais um paraguaio, quer dizer, praticamente espanhol eram, na época, uns 3 ou 4, só que fazia parte da equipe principal. E o Luiz Aragonês era o treinador, falecido Luiz Aragonês, que faleceu há pouco tempo, infelizmente, foi um grande treinador, e eu fui pro lugar dele. Ele era o camisa 8 do clube, ele deixou o clube como jogador, e eu fui contratado, quer dizer, para... Ele passou a ser treinador e eu joguei com a camisa dele, camisa número 8. Foi um grande jogador e um grande treinador também. Então, ele conseguiu fazer do Atlético uma grande equipe.
Em 79, Leivinha retornou ao Brasil para jogar pelo São Paulo. No entanto, problemas físicos constantes fizeram com que ele encerrasse a carreira aos 29 anos. Pela seleção brasileira, Leivinha disputou a Copa do Mundo de 74 e conquistou a Taça Independência em 72. Também é atribuído a ele, Leivinha, o milésimo gol do Skret Canarinho. Teria ocorrido no dia 27 de maio de 73, na vitória por 5-0 sobre a Bolívia, no Maracanã. A equipe de esportes da Rádio Nacional presta homenagens e nossas condolências para a família do grande Leivinha. Luiz Ferreira, você teve a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes. Grande perda aí para o futebol, ele sempre muito solícito com a Rádio Nacional, inclusive.
Incrivelmente simpático, Leivinha, e fez parte de uma geração. Peguei só o time aqui para os nossos ouvintes lá na Rádio Nacional de São Paulo terem noção. O time campeão de 73, Leão, Emerson Leão, Eurico Luiz Pereira, Alfredo Mustardi, Zeca, Dudu e Ademir da Guia, Ronaldo Leivinha, César Maluco e Ney. Técnico era Oswaldo Brandão. Um cara super gente boa e um jogador talentosíssimo, grande cabeceador. Não era um centroavante, mas era um ponta de lança, aquele jogador, aquele segundo atacante, para quem é da nossa geração, para estar acostumado, aquele jogador dupla de ataque, César Maluco mais ali fixo e ele ali se movimentando ali por trás do César Maluco para abrir espaços. Foi para o Atlético de Madrid numa época que realmente você tinha o Barcelona do Rinus Michels, com o Cruyff, o Nisch e outras estrelas da seleção holandesa da Laranja Mecânica, e tinha o Real Madrid, que sempre foi uma potência, e ele conseguiu, com o Atlético de Madrid, furar essa bolha. É um dos grandes nomes, assim, estendia esse tapete vermelho para o Leivinha no Atlético de Madrid, e deixa, sem dúvida nenhuma, é um dos 5 maiores artilheiros da história do Palmeiras. E se hoje você tem o Palmeiras tem academia para dizer, para chamar dele, muito se deve a Leivinha, outros caras como o Dudu, Ademir da Guia. É sempre muito bom você resgatar aqui na Rádio Nacional a palavra desses grandes jogadores do futebol brasileiro, e que vá em paz, que a família encontre força para continuar seguindo, e a vida continua, RR.
É verdade, Luiz Ferreira, nossos sentimentos mais uma vez à família do Leivinha e aos seus familiares. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
A seleção feminina segue a preparação para os amistosos contra os Estados Unidos. Rafael Monteiro conferiu as entrevistas coletivas de Amanda Gutierrez e Tainá Maranhão e traz todas as informações para a gente nesse Copa Delas. Salve, salve, Rafa!
Salve, 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 meus amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Quem chega ao microfone da Rádio Nacional é a atacante da seleção brasileira, Tainá Maranhão, uma das mais jovens do grupo, que fala sobre a troca de experiência com as jogadoras mais velhas.
Ah, eu fico muito feliz, né, de estar, como eu falei, estar vivenciando toda essa fase, e eu acho muito importante, principalmente por conta da minha idade. Todo mundo fala que eu sou uma das meninas mais novas, e eu levo isso como uma coisa boa. Então tudo que eu vejo nas meninas mais experientes, eu tento extrair pra mim, sabe, levar como aprendizado, ficar olhando de longe, vendo o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então é muito legal ter essa troca. E em relação a quem eu vejo como inspiração, todo mundo sabe que sempre foi a Bia, né? Eu sou muito fã dela desde que a gente já jogava no Palmeiras, e tá aqui com ela, tá vivendo esse momento, é muito especial. Mas também tá vivendo com a Guti, que é uma pessoa que puxa minha orelha pra caramba, tem um tempo, com a Bahia também, se torna muito mais especial também.
A companheira de ataque, Amanda Gutierrez, falou que o fato de já terem jogado juntas ajuda no entrosamento.
Ah, acredito que a gente já trabalhava junto no Palmeiras, acho que isso facilita um pouco, e a gente jogou muitas partidas um lado da outra. Eu acho que a comunicação também ajuda, né, ali a gente se entender um pouco mais no olhar também. Acontece, acho que é isso, quando a gente trabalha muito tempo junto, a gente tende a ter essa conexão uma com a outra, e jogar com a Tainá, que é rápida, também facilita um pouco pra gente que joga ali mais na frente da área.
Tainá comentou a expectativa de enfrentar pela primeira vez a seleção dos Estados Unidos.
Ah, em relação ao seu primeiro confronto com a seleção dos Estados Unidos, realmente eu acho que eu tô vivenciando tudo agora, tudo é muito novo pra mim, mas eu tô muito feliz, né, com tudo que eu tô vivenciando, e eu tô trabalhando o máximo possível pra desempenhar. Eu tenho certeza que vai ser um grande jogo, a gente tá treinando pra caramba, buscando pra caramba, e eu vou estar pronta, vou estar treinando pra eu poder ser feliz no jogo.
Já Amanda Gutierrez, que atua no Boston, fala como é enfrentar o país que a acolheu no futebol.
Ah, eu acho que eu tô muito feliz, né, de estar de volta ao Brasil, pra defender a nossa seleção. Ah, é um confronto difícil, é um confronto que a gente espera, acho que é isso que a seleção tem buscado nos últimos anos, né, confrontar as grandes equipes. E a gente espera um jogo bom, são duas seleções muito boas, seleções que duelam muito, então a gente já sabe como ela joga, a gente tem jogado lá muito. Acredito que vai ser um joguinho bom até o começo da final.
A seleção brasileira enfrenta os Estados Unidos em dois amistosos a serem disputados neste sábado. O confronto acontece na Neoquímica Arena em São Paulo, às 18h30. Em seguida, as meninas viajam para Fortaleza, onde jogam na terça-feira na Arena Castelão, às 21h30. Forte abraço!
Forte abraço, Rafa. Não vai ser um joguinho, não. Vai ser um jogão, Brasil e Estados Unidos, no sábado, primeiro em São Paulo, mais de 20 mil ingressos vendidos, e depois na terça lá na Arena Castelão, mais de previsão de quase 40 mil torcedores. Brenda, vamos ganhar dos Estados Unidos ou não vamos?
Vamos ganhar. Eu acho que pelo menos um dos confrontos a gente leva. Lembrando que o último duelo entre Brasil e Estados Unidos, nos Estados Unidos, vitória do Brasil por 2-1, a primeira vitória do Brasil lá nos Estados Unidos, na casa delas, também dois amistosos, e foi o mesmo cenário, né? O primeiro jogo o Brasil perdeu, o segundo jogo o Brasil venceu por 2-1. Acredito que aqui na nossa casa também se repita esse cenário aí, uma vitória para cada lado, tendo em vista, né, a força das duas seleções. A seleção dos Estados Unidos é a maior campeã, né, da história do futebol de mulheres. Tem que respeitar muito a história delas, né, de tudo que elas já fizeram, tudo que já conquistaram. E é muito interessante ver que, para além ali das quatro linhas, RR, existe um sentimento de troca, né, de admiração mútua entre os dois treinadores, entre o Arthur Elias e a treinadora americana, né, trocaram ali muitos elogios durante essa semana. Então a gente com certeza terá duelos táticos interessantíssimos nesses dois confrontos entre seleção brasileira e seleção dos Estados Unidos.
Luiz Ferreira, e a nossa rainha Marta vai jogar?
Olha, a boa notícia é que ontem ela não treinou porque ela sentiu um incômodo na coxa, mas hoje ela treinou normalmente e a expectativa é que ela entre em campo pelo menos por alguns minutos. Vamos lembrar, e a Brenda adora quando eu falo isso, que o Arthur Elias é completamente imprevisível.
Eu adoro.
Entendeu? A gente adora. A gente já fez jogo da seleção aqui na TV Brasil, a gente tentando fazer entender o que vai ser 4-4-2, vai ser 3-5-2.
Essa jogadora vai na zaga, vai no meio campo, vai na lateral.
É uma loucura e sempre dá certo. Eu lamento assim, a lesão da Yasmin, que rompeu o ligamento cruzado do joelho, mas eu fico feliz pela oportunidade que a Raíssa Bahia vai ter. E esse quarteto aí do Palmeiras, que não é todo do Palmeiras, a Tainá, a Raíssa Bahia, a Bia Zanerato e a Amanda Gutierrez, que é ex-Palmeiras, eu acho que pode fazer muita coisa boa para a seleção brasileira. Olha, eu não vou apostar, eu acho que umzinho a gente ganha. E eu tô doido para ver esse time jogando no Nordeste, vai ser uma coisa linda lá em Fortaleza.
Ah, vai ser, e a torcida nordestina tá comprando os ingressos. Brenda, rapidamente, a gente falou da Rainha e a Imperatriz, ela vai fazer jus essa corte aí. E quem seria a Tainá nessa corte, né? Temos a Imperatriz, temos a Rainha. E quem seria a Tainá Maranhão?
A princesa?
Eu acho que tá cedo ainda, né, pra gente dar aí uma alcunha pra Tainá Maranhão. Não por falta de talento, pelo contrário, tem muito talento, a menina.
Sou fã.
Eu sou extremamente fã também, mas acho que ela ainda tem um caminho, né, a ser trilhado. É uma jogadora super jovem, com um potencial gigantesco, então com certeza vai atingir o seu ápice, né? Mas eu acho que não vamos precipitar, mas com certeza daqui a pouquinho a gente já vai ter uma alcunha pra ela também.
Valeu, Brenda, boa noite pra você, boa noite pra você, noite. Luiz Ferreira. Esse programa No Mundo da Bola fica por aqui. E encerrando no clima de Copa, você relembra o gol marcado por Mané Garrincha na vitória do Brasil sobre a Bulgária na Copa do Mundo de 66 na Inglaterra. A narração é de Paulo César Tênios. Vem aí, logo depois, o Repórter Nacional com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite para todos vocês.
O gol nacional.
Avança Caganelopo. Voltou ainda Garrincha. Pura, foi obstruído na hora do tiro. Analisa o juiz. Marcou infração. Em cima, um palmo da linha frontal da grande área. Ao bom estilo Pelé, Garrincha e outros ainda jogadores brasileiros que batem muito bem essa falta.
É realmente o Garrincha na hora de atirar. O pé de apoio foi levantado no chão e ele caiu pesadamente. É falta. Vejamos quem vai punida.
Toma posição Pelé, expectativa em Liverpool, vai tomando distância Pelé, à frente da bola número 13, Yakimov, poderá ser o tiro da tranquilidade, ainda colocado Garrincha, correu para a bola, apontou, tirou, e gol! Decorridos 20 minutos da etapa final, Brasil 2, eu dizia, esse poderá ser o tiro da tranquilidade. Brasil 2, Bulgária 0, Curi.
Realmente, meus amigos, foi o tiro da tranquilidade aos 18 minutos de luta. Garrincha, num lance de rara felicidade e de inspiração, na única coisa boa que ele fez na partida, fez esse segundo tempo que pode desafogar um pouco.